Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 56. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo aos Filipenses. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando destraladamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Comentários sobre a mensagem Êxitos e Insucessos. Nós sabemos que a conquista do ter é um dever de todos nós, porque a família, ela depende de recursos materiais para se desenvolver. E da mesma forma, a sociedade também precisa de recursos materiais. Mas a conquista do ter, ela não deve ser mais importante do que a conquista do ser. A conquista de valores morais que vão exatamente levar aquele indivíduo a elevar-se como espírito. Porque o risco da posse, da aquisição de uma determinada propriedade, não está exatamente naquele fato em si, mas na maneira como isto se dá e no que representa de maneira emocional. A aquisição dos bens materiais, na realidade, não pode ter como sua base a avareza, não pode ter como seu objetivo a conquista de uma posição social que possa gerar inveja ou gerar submissão de uma outra pessoa. Mas a conquista material, ela precisa ser o resultado de um trabalho digno, constante, que seja oriundo de uma profissão, baseada em estudo e em preparo. Porque a conquista material, ela precisa prover conforto, equilíbrio àqueles que conseguem possuí-la. Mas não pode jamais levar ao desequilíbrio. Ao desequilíbrio diante das posses que sejam supérfluas. Ao desequilíbrio oriundo do modo de vida baseado em ostentação, em prazeres que são intermináveis. Aquele que acumula bens materiais numa quantidade muito superior àquela que ele necessita para a sua dignidade, como também pelo bem-estar da sua família, ele acaba contraindo uma obrigação moral, que é a de dividir seus bens de uma maneira inteligente e sensata. Logicamente, uma doação que se faça àqueles que necessitam, ela é necessária e é uma atitude nobre, mas a verdadeira divisão, ela precisa ser baseada na geração de empregos e no desenvolvimento da sociedade. E para que isso seja uma atitude completamente lúcida, é preciso que o indivíduo já tenha uma evolução espiritual maior para que ele possa perceber que de nada vale uma fortuna acumulada em bancos e que seja transformada apenas em bens para seu uso próprio. É preciso ter equilíbrio, é preciso pensar no próximo, é preciso ser mais do que ter. Porque, infelizmente, vivemos num mundo que é voltado para as aparências externas. Então, nós nos acostumamos a valorizar as aparências externas e fazemos isso até sem refletir muito. E, por conta disso, para muitas pessoas, o sucesso ele está diretamente ligado às realizações materiais, à admiração que o sucesso provoca naqueles que estão à nossa volta. E se formos questionados, muitos ainda de nós diremos que o sucesso e a fama são dependentes um do outro. Mas com isso nós nos esquecemos dos inúmeros exemplos que provam o contrário. Sem dúvida, há aquelas pessoas que julgam o sucesso através dos valores morais. Mas infelizmente, esses ainda são em menor quantidade. E lembramos agora um exemplo de Jesus. Certa vez, o Mestre Jesus, a caminho da Galileia, ele passava pela região da Samaria. E aí ele se deteve numa localidade chamada Sicar, junto ao Poço de Jacó. E enquanto isso, os apóstolos que o acompanhavam estavam providenciando os alimentos. Então, ao ver uma mulher se aproximar do poço com um cântaro, ele pediu a ela que lhe desse um pouco de água. A mulher, após um primeiro momento de surpresa, porque ela estava sendo questionada por um homem em público, que, aliás, isso era completamente contrário aos costumes da época, e ela ficou surpresa, e também os apóstolos. E aí começaram a conversar entre si. E, ao fim de algum tempo, a mulher ficou emocionada porque ela reconheceu em Jesus um profeta. Então, ela foi em busca dos seus parentes, dos seus vizinhos, para que eles pudessem também escutar as palavras de Jesus. E aí as pessoas que foram chamadas por ela formaram uma pequena multidão e ali ficaram ouvindo Jesus por várias horas, e até permaneceram lá, mesmo depois que a pregação terminou. Aí, um dos apóstolos de Jesus, Filipe, conversava com o mestre e disse que, sem dúvida, Jesus tinha tido um grande êxito nesse dia. Então, diante dessas palavras, o mestre disse o seguinte: não é isto propriamente o que me interessa. O sucesso mundano, ele pode ser uma ondulação na superfície. O que realmente necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. E ele ainda disse: eu trabalho sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E aí, em seguida a isso, ele propôs a Filipe que permanecesse em silêncio para escutar o que aquelas pessoas que pareciam admirar Jesus estavam falando sobre ele. E aí a surpresa do apóstolo foi imensa, porque Filipe ouviu críticas, ironias e até desconfiança com relação a Jesus. Então, o Rabi, o querido Rabi, lhe deu mais uma bela lição, dizendo: esta é uma imagem do mundo. Por toda parte, encontraremos samaritanos discutidores atentos aos êxitos e referências mundanas. Observa, Felipe, a estrada, para que não caias, porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Então, esse belo exemplo nos ajuda a verificar que o verdadeiro sucesso não tem nada a ver com realizações materiais, com aparências externas ou com a fama que costuma atrair, mas para aquela pessoa que conseguiu, né, aquele sucesso. Mas ele tem a ver, sim, com falsos elogios e, às vezes, até com críticas disfarçadas. Porque não é difícil encontrarmos pessoas de sucesso que vivem atormentadas em suas carreiras e acabam protagonizando cenas tristes. Cenas nas quais a infelicidade de suas vidas se torna patente. E tudo isso porque não procuraram ter êxito no que realmente tem valor. O verdadeiro sucesso está em ter paz de espírito, em ter a consciência tranquila, em buscar a melhoria interior. E essa busca, ela deve ser constante. O verdadeiro sucesso está em amar verdadeiramente a vida, em amar o nosso próximo, exatamente como nos ensinou Jesus há tanto tempo. Na realidade, a felicidade na Terra independe do que se tem, mas ela se baseia naquilo que nós podemos cultivar interiormente, em termos de um amor sincero, ilimitado e baseado em simplicidade. Pensemos nisso e peçamos a Jesus a orientação necessária para seguirmos os seus exemplos tão maravilhosos, tão especiais, que ele deixou para todos nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.